Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nós estamos conversando na manhã de hoje com o senhor Darcy Greff, ele um colaborador também dos Alcoólicos Anônimos, e nos fala de uma série de assuntos e atividades que vêm sendo desenvolvidas. Vamos começar falando então sobre o encontro estadual, né, cujo tema foi AA em uma nova era digital, da qual ele participou em Tramandaí no mês de outubro. Bom dia, seu Darcy.
Bom dia, voltando de novo à nossa rádio, à nossa comunicação que funciona, ainda digo, né? Tânia, nós estamos dia 23, 22, 23, na cidade de Tramandaí, um encontro estadual onde se reuniu os três estados do sul, Santa Catarina, Paraná e nosso estado, né? E a sede, a logística foi Tramandaí. Então fomos, né, agraciados com o um encontro estadual. E o tema desse encontro estadual, a AA em uma nova era digital. Nós temos uma vasta, como é que eu vou dizer, uma digital hoje funcionando, graças à nossa Junab, a nossa casa-mãe, né, de São Paulo. Ela tem o Google Meet, né, onde isso tudo, as reuniões online, essas coisas. Só que vem para o bem, para que nós pudemos, na pandemia. Só que agora terminou, está terminando a pandemia e os grupos voltaram a funcionar, só que com uma grande frustração, né, que as pessoas não estão mais voltando para os grupos. Eles preferem o digital. Eles preferem fazer lá e não fazer mais nada, né? Ah, hoje está chovendo. Ah, eu vou na reunião online, né? Essas coisas assim. Parece que aquele contato que nós precisamos de olho no olho, parece que as pessoas estão deixando de lado, né?
E a partir então deste encontro, que análise foi feita e a que se conclusão chegou?
Nós temos. É uma boa pergunta, né? Só, Tânia, nós temos que começar de novo a fazer o propaganda de boca a boca e praticamente ligar para cada um de nossos membros e dizer que ele é importante lá no grupo, né? E outra, nós tivemos nesse encontro uma palestrante do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela já faz 20 anos que essa doutora trabalha com familiares de dependentes. E ela disse uma coisa muito importante, que ela focou mais na palestra dela, né? Nós dependentes, nós temos a doença, mas os familiares estão doentes. Se os familiares não fizerem este meio-campo de dizer que o dependente tem que ir procurar a sua ajuda semanal, para a sua recuperação, ele não vai continuar ficando em sobriedade, ele vai recair.
E aí é uma questão bem interessante, seu Darcy, porque o trabalho, ele é melindroso. O senhor, mais do que ninguém, sabe o quanto é importante a sensação da pessoa contar com uma energia que vai levar ele adiante, porque é uma luta. Então, ele precisa dessa energia positiva para continuar essa luta dele com ele mesmo.
Não tem como você se manter em busca de uma sobriedade, de um equilíbrio, de uma paz dentro de ti, se você não faz um programa semanalmente de autoajuda. E não é só ir na reunião, você tem que ter uma literatura que te dá a base. Olha, ontem eu ganhei, acho que o mês inteiro. Como nas segundas-feiras eu vou no grupo Mãe, aonde eu vim, estou há 8 anos aqui em Espumoso, e todas as segundas-feiras eu vou no grupo de Itapera, Grupo Esperança. E estava lá o guarda, abriu o posto de saúde, a gente foi, entrou, e eu vi que tinha uma senhora ali na frente, né, mas tinha mais gente ali, achava que era da ambulância. Daqui a pouco o guarda, e como é um mês agora de plantio e tem muita gente lá que estão envolvida em trabalhos nas cooperativas, os nossos membros, né? E outros plantando. Fiquei sozinho no grupo lá. E aí eu comecei a fazer uma literatura. Daqui a pouco o guarda chegou e ele disse: lá embaixo tem uma senhora e um moço esperando para começar a reunião. E tu vai ter reunião? Digo: ó, manda eles para cima que eu vou fazer uma abordagem. E realmente ele veio, era para estar sozinho, para fazer uma abordagem naquele moço, né? E ele tem problema só com bebida. E aí, então, assim, ó, ele vai ingressar na semana que vem. Então, assim, ó, quando tu acha que o mundo vai fechar, se abre uma luz e vem alguém bater na tua porta que precisa de ajuda. Eu podia ter simplesmente dito, ah, não, não vai ter reunião, estou sozinho, eu vou embora. Não, eu vou continuar com a reunião aqui, aberto o grupo, até o horário determinado. E aí entrou essa mãe e este filho pedindo ajuda. Imagina se o grupo estava fechado.
É, mais do que nunca, é preciso sentir um calor e um carinho pelas pessoas que precisam de ajuda. Às vezes, até um próprio abraço, né? Uma palavra é uma questão essencial para que isso ocorra. Bom, seu Darcy, além dessa questão da nova era digital tratada lá em Tramandaí, nós tivemos, no domingo passado, um seminário de literatura em Ibirubá. Como é que foi esse seminário?
Nesse seminário, ele é uma reunião, um seminário que é da área 44, da nossa área 44, RSP, Passo Fundo, região norte e região celeiro do estado do Rio Grande do Sul. E aí nós tínhamos três temas. Né? O primeiro tema era a quinta tradição, né? Como levar a mensagem de A. O décimo segundo, o segundo tema era anonimato do grupo, anonimato das pessoas, né, que pode fazer e como guardar o seu anonimato para não expor quem está na reunião. Né? E o terceiro tema era a conferência que aconteceu, o nosso delegado estava na conferência agora em setembro, em Minas Gerais, e ele veio relatar o que aconteceu nesta conferência. Né? Então foi um domingo onde a gente conviveu com pessoas de Santa Catarina, também aqui em Ibirubá, né? Gente de Santa Rosa, de Catuípe. Então veio os membros que estão atuando, aqueles que estão em sobriedade, que estão em busca de um conhecimento melhor e de levar a mensagem certa para aquele que sofre. Eles estavam ali.
E aí, que mensagem eles receberam? O que é que o senhor considerou mais relevante nesse encontro?
Olha, Tânia, sem medida de dúvida, a recuperação não é só evitar o primeiro gole de 24 em 24 horas. Alcoólicos Anônimos é rico de uma literatura. A literatura que vai nos dar um programa de vida, mas tenho que colocar ele em ação. Parar de beber é o começo de uma virada de vida, mas um programa vai te dar uma posição na vida de novo. Você vai voltar a ser digno. Eu levei muito tempo para... Eu também tinha só parar de beber. É muito triste só parar de beber e não ter um programa para seguir. E o programa estava lá, só que eu não queria. E hoje a gente vê que o programa faz a diferença. E ela está aí gratuitamente dentro dos grupos.
A pessoa que deixa de beber, seu Darcy, não basta deixar de beber, é isso? Ela tem que fazer novas regras para a sua vida, porque se ela procurou a bebida, ela tinha um problema que a levou a essa situação. Então, deixar de beber não é apenas o necessário para que ela consiga sobreviver a essa situação?
Ah, Tânia, parece que tu está lendo, né? Assim, ó, exatamente. Parar de beber é o começo de uma solução. Né? E aí tem lá a literatura, tem os 12 passos, tem tantos livros, e esses livros estão todos comigo. A Área 44, ela liberou, dá 2.000 e poucos reais, aonde a literatura que eu tenho em casa para vender. Né? Quando eu vendo, eu reponho ela. Né? Então, assim, ó, até domingo, não foi vendido mais de 1.000 reais de literatura. Mas quem compra? Ali tinha muitas famílias juntas nesse seminário. As esposas que compram para os seus maridos. As esposas que vão ler e aí elas dizem, ó, querido, olha aqui, ó, que tem um programa legal, ó, aqui, ó. E aí você vai ver que vai funcionar. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo e temos N de pessoas. Quem não entrar neste programa, não vai entrar em recuperação. Ele só não vai beber. Ele só não vai usar droga. ele vai continuar naquela angústia, naquele tremor de sofrimento, de se culpar, de achar que tudo está errado, né? Que qualquer coisa é contra ele, né? Hoje não, quem está no programa está em paz, está tranquilo. E ele volta de novo a ter crédito na sociedade, Tânia.
Isso é muito interessante, seu Darcy. Eu gostaria de abordar aqui também a questão da participação da família em todo esse processo. Deixar de beber, refazer a sua vida, seguir os 12 passos. E a família? Qual é o papel da família nesse processo de recuperação da volta à vida? Dá para se dizer assim?
Tânia, a participação da família, não digo 99%, é 100% importante, fundamental para a recuperação do seu dependente. Começando em casa, o filho ou o marido, nós temos reunião hoje. Alertar, preparar isso tudo para que vá na reunião. A reunião de AA é um acompanhamento familiar, não pode ser feito assim como uma obrigação. Eu, quando vou na reunião, aqui nas quintas-feiras, já me disseram lá que, Darcy, se você não tivesse outra profissão, você podia fazer chá. Eu me preparo, o melhor chá que eu faço, eu levo lá para o grupo. Porque eu vou ficar 2 horas lá de gratidão por aquilo que eu recebi lá dentro. Mas os familiares precisam fazer isto, levar, ajudar o seu dependente, senão ele não vai ir. Ele vai dizer que está cansado, que hoje está chovendo. Ah, como ele não foi semana passada. Agora, seus familiares também têm grupos de autoajuda, não só do grupo de AA, tem um amor exigente, né? E esses grupos estão vazios. Os familiares não se preocupam. Ah, quem bebe é você, filho, te vira. Desculpe o tom da palavra, né? Mas a gente vê isso na prática. Está acontecendo isso. Familiares, vamos ajudar os nossos dependentes. Eles são seres humanos. Eles são pessoas dignas de uma boa recuperação. Mas depende também de nós.
Nós, família. Uma família que se entenda e se veja como uma família, como um pai, uma mãe, os filhos, né? E antes da gente começar a gravar a entrevista, eu achei muito interessante que a gente estava comentando sobre a Fazenda Paraíso, que oferece um tratamento gratuito, mas que exige a participação familiar. E aí as pessoas não querem ir porque a família assume um compromisso junto. Isso é terrível.
Até comentei ontem, essa fazenda, eu tenho um projeto para 2023 e a primeira pessoa que vai saber é a Tânia, mas logo é na frente. Ainda não está bem maduro, mas eu tenho certeza que isso vai funcionar também aqui em Espumoso e aí nesse bairro onde eu moro. E essa fazenda me procurou na terça-feira. Eles ligaram para mim oferecendo a clínica de Santo Ângelo. Fazenda e Clínica Paraíso de Santo Ângelo. Eu tenho uns companheiros dos grupos de AA lá. Antes da pandemia, eles faziam voluntários naquela clínica lá, 2 vezes por semana. E só que lá, ela é gratuitamente, você precisa encaminhar aqui para um médico, um psiquiatra, uma avaliação, e aí vai lá. Mas ele só vai lá se os familiares fizerem um acompanhamento aqui nos grupos Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Alanão ou Narcóticos Anônimos. Eles precisam participar 4 reuniões para ir visitar o seu familiar lá. E aí as pessoas não vão levar. Elas dizem não. Então, vamos ver se tem um outro lugar. Então, assim, os familiares, eles parecem que não querem... Eles só querem empurrar o doente para algum lugar. É triste isso. É triste ficar sabendo assim, as coisas do dia a dia, assim, né? Os familiares parece que abandonam os seus dependentes. Aí no meio está filho, está irmão, está pai, ou está irmã, ou está nesta fazenda de Panambi. Tem 8 mulheres lá. São 8 mulheres que estão lá, dependentes de drogas, de álcool, né? Que caíram num submundo, nem mundo não é aquilo, um submundo das drogas, né? E elas estão se reabilitando lá. Aí tu pergunta, e teus familiares já vieram te ver? Não, eles já tinham me abandonado antes. Quer dizer, os familiares não abandonaram. Ela abandonou os familiares, né? Mas tudo tem... São seres humanos, né, Tânia? Não tem, temos que dar uma voz de novo, uma palavra de amigo, de um recolhimento depois de novo, né?
Pois é. A gente escuta nas redes sociais mensagens maravilhosas, só que, às vezes, as próprias pessoas que colocam essas mensagens motivacionais esquecem de fazer isso dentro da sua própria casa, né, seu Darcy?
Começa tudo lá na minha casa, começa tudo lá na minha família. E a nossa sociedade... Desculpe dizer, Tânia, eu faço parte de uma sociedade hoje, eu faço parte do conselho, sou presidente do Conselho de Saúde aqui no município. A gente debate junto com a secretária, com a Marileise, em Passo Fundo, cada três meses a gente vai debater na sexta DE. A gente está no posto de saúde, reuniões semanais praticamente. A gente vê como está difícil você manter uma estrutura de família. É. Quem não tem problema? Todos nós temos problemas, ou de uma forma ou de outra. É. E a bebida, muitas vezes, é uma fuga disso. É. E vão ali buscar uma fuga por alguma coisa que não deu certo, né? Mas e daí, quando ele está com problema, nós vamos lá, aí vamos jogar ele lá, ele não quer mais nada, e aí também o paciente, o dependente, ele também não quer mais ajuda. Ele só quer cobrança. Ele fez com que o pai dele fosse um refém, sacaneou a mãe, roubou um monte de coisas em casa. A gente sabe disso, né? Então, assim, ó. Mas ele é meu filho. Eu preciso ajudar ele. Ele é meu pai, né? Feliz aquele que tem o pai ainda. Meu pai já faleceu, né? Mas ele conseguiu ver o filho dele ainda na sobriedade. Ele morreu feliz, de repente, né? Mas foi difícil também a minha vida. Eu fui 25 anos de um alcoólico, né? 25. E agora, esse dia 23, lá em Tramandaí, eu completei 29 anos de uma sobriedade. Hoje eu estou em paz comigo. Hoje, por isso, posso estar aqui junto com a Tânia, levar uma mensagem para aqueles que ainda estão sofrendo. Vale a pena, vale a pena.
Obrigada, seu Darcy Greff, pela sua participação. A comunidade agradece o seu trabalho no AA, esse trabalho de dedicação que o senhor dedica às pessoas que estão gritando e pedindo ajuda. E fica o recado para as famílias. Ajudem, ajudem a pessoa, ajudem este paciente. Ele precisa de ajuda. Especial para o Giro da Notícia.